Sim, eu acredito que sim. A esmagadora maioria dos casos rondará ali entre uma a três sessões. E às vezes eu digo esta coisa das três sessões porquê? Porque uma pessoa que viva em permanente tensão e permanentemente ansiosa por causa deste receio que tem, por exemplo, de passar pontes ou de andar de carro ou de cães, sei lá, ela vive em permanente ansiedade. E então às vezes é preciso duas ou três sessões para a pessoa reaprender a relaxar. Porque a pessoa depois transporta isto para o resto da sua vida toda. E também existe a crença, porque as pessoas estão tão habituadas a este paradigma de fazerem psicoterapia durante 2 anos ou 3, que se eu lhes digo que se resolve só num, às vezes a pessoa não acredita. Então fica ali, e ela própria bloqueia alguns recursos. Portanto, se a pessoa acreditar que é possível resolver uma sessão, se a pessoa achar que tem que mudar, algo tem que mudar na vida dela, esse algo é ela própria e tem que acontecer agora, uma sessão é mais que suficiente para isso.
Como está a dizer, para que nos percebam, se na primeira sessão o fecheiro, como estamos a tratá-lo, é apagado e deixa de existir esse problema, pode, é devido à crise de ansiedade que a pessoa apresenta, ter que fazer mais uma ou outra sessão para controlar esses níveis de ansiedade, para que ela diminua até desaparecer. Mas o fecheiro já não está lá, é isso?
É, sim, é possível. Eu tive um caso, foi o caso mais extremo de ansiedade que me apareceu, que foi um aluno de farmácia que me apareceu lá no gabinete. E ele era tão ansioso que ele inclusive não conseguia aceder a um estado relaxado onde pudéssemos trabalhar. Porque tudo isto é assim, o estado ótimo para se trabalhar com hipnose é num estado em que nós estamos profundamente relaxados. Ora, se eu vou demasiado nervoso para a consulta e não conheço o doutor que me vai atender e vou demasiado ansioso, muitas vezes eu não consigo atingir o relacionamento certo. Não é crucial, não precisamos de atingir um estado sonambúlico para as coisas terem resultados, mas muitas vezes a pessoa não consegue relaxar o suficiente, então se calhar na segunda sessão já vem mais aberta. Hipnose é um estado aprendido, portanto quando nós aprendemos a relaxar conseguimos aceder a estados mais profundos, e então é normal que numa segunda sessão ou numa terceira fica completamente resolvido uma crise de ansiedade. Eu acho que é a ferramenta certa para casos desse género.
Sator, e uma das técnicas fundamentais para a resolução desse problema é precisamente a voz, não é?
É crucial. Às vezes serve a quase de anedota. Às vezes as pessoas falam, estou a falar com elas e no final da sessão elas dizem, correu tudo muito bem, mas eu não fui hipnotizado. E digo, não. Eu digo, porquê que achas que não foste hipnotizado? Porque eu estava a ouvi-lo. Isso, pá, é essencial, porque o meu objetivo não era que ficasse surdo. Portanto, isto é um. E é isto que eu acho que é importante nesta terapia, porque é uma terapia personalizada. Portanto, a pessoa, junto de alguém da sua confiança, que é o hipnoterapeuta, está ali a acompanhá-lo com a sua voz, num processo em que a pessoa vai redescobrir-se, vai atrás ao passado dela, vai desbloquear recursos que achava que já não tinha, vai libertar o seu, um eu mais verdadeiro dela própria e vai avançar para novos objetivos na sua própria vida. Portanto, é quase um processo quase de mão dada com o hipnoterapeuta.
É o encontro com o próprio eu e o renascer novamente.
Exatamente. Porque nós desligámonos. Um indivíduo quando está, imaginem que quer ir para um trabalho em que é preciso falar inglês, ele diz, eu não vou estudar inglês porque eu não sou capaz de falar uma língua estrangeira. Esse indivíduo está a desligar recursos dentro do cérebro dele. Se formos lá atrás, se calhar vai-se a perceber que ele, numas férias de verão, se calhar vieram uns primos da América e eles falavam tão bem inglês e tinham todos 5 aninhos, e ele achou que por não saber falar inglês que não tinha jeito para línguas. Portanto, um raciocínio um bocadinho absurdo, vá lá, entre aspas, e ele generalizou aquilo e limitou toda a sua vida e não conseguiu, e se calhar tirou mais notas em inglês e a francês ou a alemão no liceu, porque tinha a crença de que ele não era capaz.
Por isso é que falamos tanto em PNL, Programação Neurolinguística, porque no fundo somos nós próprios que, digamos assim, Introduzimos estes medos porque nós é que damos as indicações ao nosso cérebro para ele fazer bem ou para ele fazer mal, não é?
Exatamente. Nós somos o nosso próprio hipnotizador, sem dúvida nenhuma. Portanto, se eu acho que o dinheiro é sujo e que não posso pôr dinheiro em cima da mesa porque é porco e as pessoas cospem para contar o dinheiro, se eu acho que o dinheiro é sujo, o que é que vai acontecer à minha vida profissional? Eu tenho sempre pouco dinheiro porque eu não quero ter dinheiro sujo. Se eu acho que o dinheiro corrompe, eu não quero ter dinheiro porque eu não quero ser corrompido. Se eu acho que um político que é um indivíduo que se corrompe, ora, mesmo que eu tenha oportunidades para seguir carreira política e tenha um futuro promissor, eu não quero seguir carreira política porque há um conjunto de valores que é meu e que eu não abdico dele. E estou-me a auto-hipnotizar e podia ser uma pessoa muito mais influente a todos os níveis e despertar outro potencial na minha vida.
Doutor, há bocadinho falamos na rapidez com que este processo pode ser anulado, digamos assim. Isto tem a ver também com a instalação, que já falamos, porque a fobia não perde ordem, não pede ordem para entrar, entra em qualquer altura sem que nós a sintamos, só vamos sentir posteriormente. Ora, tal como ela se instala rapidamente no nosso cérebro, também tem que ser desinstalada rapidamente, se é por aí?
Exatamente. O nosso cérebro funciona de forma rápida e ele não gosta de processos lentos. O nosso cérebro funciona de forma rápida. E um dos criadores da programação neurolinguística, só para terem uma noção da programação neurolinguística, o que é que é? O Richard Bandler e um outro indivíduo, que é o John Grinder, foram, junto de alguns terapeutas, um deles foi o maior hipnoterapeuta que alguma vez existiu, segundo rezam as lendas, que é o Dr. Milton Erickson, e foram perceber o que é que ele fazia de diferente para ter sucesso. E copiaram todo o modelo de intervenção terapêutica dele. Portanto, programação neurolinguística acaba por ser hipnose e com algumas outras técnicas que vieram da gestalt therapy e das culturas familiares da Virginia Satir. E o que é que dizia o Richard Bandler na altura? Em 1972, ele criou um protocolo para eliminar fobias e o protocolo conseguia-se fazer em 20 minutos. A comunidade científica dizia que era impossível aquilo acontecer. Impossível. Portanto, ele fez inúmeras demonstrações em público com pessoas que claramente tinham fobias, resolvia-lhes as fobias em 20 minutos. A meio da década de 80, quando se começou a aceitar estes conceitos, quando a comunidade científica começou a abrir-se para estes conceitos e dizer-se, então é possível, começaram a aplicar e disseram, opá, não é possível ser mais rápido que isto. Pois bem, o Richard Bandler ouviu aquilo, levou como um desafio e criou uma técnica que chama-se Neurohypnotic Repatterning, em que ele consegue curar uma fobia em 5 minutos. Novamente contestado, conseguiu provar e então agora ele diz que o próximo desafio dele é só olhar para a pessoa e conseguir tirar a fobia. Veja lá, então, a malta está a desafiá-lo, ele está a tornar o processo cada vez mais rápido. Mas os processos são assim, o nosso cérebro aprende rápido, gosta de velocidade, gosta de rapidez. E como nós aprendemos, eu estou aqui, saio com o meu carro, bati, ganhei medo instantâneo de andar de carro. Foi um segundo. Então eu num segundo devia ser capaz, teoricamente, de reverter esse medo. Tão simples quanto isso.
Naturalmente, para tudo isto é fundamental a colaboração da pessoa para se atingir resultados. O hipnoterapeuta, se não houver essa colaboração por si só, não consegue lá chegar, não é?
É completamente impossível. Portanto, um indivíduo que venha fumar, um fumador que venha e queira deixar de fumar, que é um caso que antigamente falava-se muito de hipnose para isso, são casos difíceis porque nem sempre a pessoa está disponível. A pessoa tem que estar no limite, a pessoa tem que estar no fundo do poço, chega ali e diz assim, não, eu tenho que mudar e eu não quero fumar nunca mais na minha vida, seja porque fui pai agora e não quero dar mau exemplo à minha filha, ou ganhei uma doença que sou obrigado a deixar de fumar. Só quando a pessoa está no limite é que consegue de facto, e muitas vezes acontece isso na primeira intervenção. Portanto, eu vou questionando a pessoa no sentido de saber se ela está plenamente disponível, porque nós muitas vezes autossabotámonos. Uma senhora que tem dor na perna e vai saber, e não há nada, os médicos fizeram os exames, não tem nada, a dor é psicológica, vai lá e dá para tirar com hipnose. Mas se eu perceber que ela ganhou dor na perna porque desta forma ela não precisa limpar a casa e o marido acaba por contratar uma empregada há dias, ora, alguma coisa tem que acontecer aqui. Portanto, eu não consigo tirar a dor na perna se ela não conseguir manter a mulher a dias. Portanto, tem que chegar aqui a um acordo, o marido tem que, mesmo que ela esteja saudável, tem que ter a mulher a dias, e aí sim a dor consegue desaparecer. Portanto, aí está, ela auto-hipnotizou-se e só ela é que pode tirar desse transe. Eu só conduzo a pessoa no caminho do transe hipnótico.
Doutor, uma das situações que aqui já falamos e que acabou de referenciar agora é precisamente o controle da dor. A dor como sinal de quê?
Isso.
Pode ser de vários fatores? como esse que identificou? Pode ser uma dor verdadeira, mas também pode ser uma dor por conveniência?
Claramente isso. É, muitas vezes a dor é um sinal e é preciso percebermos com a pessoa o que é que esse sinal está a transmitir. Portanto, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, numa sessão ou duas resolve-se facilmente. Agora, o que acontece? Imaginem que aquela pessoa tem uma vida extremamente atribulada, está com uma imensa carga de trabalho e aquela dor está a fazer com que aquela pessoa pare um pouco e reflita sobre aquilo que é a sua vida. Ok, aquela dor está a limitar a pessoa, mas está a limitar com um determinado propósito. Está a dizer que ela está aí demasiado rápido. E muitas vezes esse é o trabalho mais delicado do hipnoterapeuta. Portanto, a técnica pode ser rápida, mas perceber qual é que é o sinal, perceber o que é que aquela dor está a significar para aquela pessoa, é que é bem importante até para a própria pessoa analisar a sua vida e fazer as mudanças necessárias.